Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Que bom estar na casa de Deus, né? Você já foi abençoado hoje. A gente não precisa dizer amém para tudo, né? A gente tem que ser sincero com Deus. Quem é que está passando por lutas assim? Pastor, eu estou numa batalha. Deus conhece teu coração. Eu vou falar da parábola do semeador. Mas sabe que uma coisa que Deus me falou assim, logo de cara, é que a terra é o meu coração. E o coração é uma coisa muito complicada, gente. Ninguém conhece a fundo o seu coração. Depois que o pecado entrou no mundo, o coração ficou bagunçado. E tem dias que o coração está bem, tem dias que o coração está mal. Quem explica o teu coração? Você tem que primeiro entender isso para você entender a parábola do semeador. Eu dei o título dessa mensagem de sementes lançadas. Que as sementes estão sendo lançadas constantemente na nossa vida. O que eu estou fazendo com essas sementes? O que eu estou fazendo com o que vem para o meu coração? Ele vai mostrar os tipos de terra que essa semente vai ser lançada. Mas eu estou olhando vocês como semeadores, ou aqueles que vão colher, mas eu estou olhando também vocês nessa manhã como você é a terra onde a semente está sendo lançada. E isso é muito sério. Essa parábola não é para contar uma história fictícia. É o que acontece de fato. Quem trabalha nessa área sabe, hoje está muito moderno, naquela época não era assim não. Então a semente caía em terras e em solos diferentes, a que estava à beira do caminho, a que estava no meio dos pedregulhos, e por aí vai, onde tinha espinhos. Eu quero que você pense no teu coração, antes de você pensar em quem você está semeando. A semente é a palavra de Deus. Repita comigo. A semente é a palavra de Deus. Ela está sendo lançada. Já foi lançada nessa manhã. Eu estava ali sentado. Eu já vi sementes sendo lançadas no meu coração. O que é que você faz quando você está vivendo tribulações? Quando você está vivendo tempos difíceis, vacas magras, as sementes continuam sendo lançadas. Como que você reage diante das circunstâncias da vida? O que você faz na realidade? Eu quero ler a parábola do semeador no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Estão me ouvindo bem aí? Ok. Capítulo 8, a partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 4, na realidade. Jesus está sempre cercado de multidões. Ele está sempre cercado de pessoas que estão buscando mudanças, transformações. Quem quer andar com Jesus, quem quer chegar até Jesus, é porque quer ver mudanças e transformações. Eu não quero andar com Jesus só porque ele é bom. Eu quero andar com Jesus porque eu quero que ele continue transformando e mudando a minha vida. Eu preciso ser transformado. E você tem que olhar para a sua vida como um projeto inacabado. As sementes estão sendo lançadas na tua vida. O que você está fazendo com essas sementes? Aí diz assim, a partir do versículo 4. De Lucas 8, afluindo uma grande multidão, e vindo com ele gente de todas as cidades. Eu não consigo nem compreender isso, né? Quando eu penso nesses artistas que vão se apresentar aí nesses shows, isso me choca. Eu fico pensando como é que um homem pode ter tanta atenção, tanta... Eu não quero dizer veneração, mas alguns veneram esses astros. Essas estrelas de música, de cinema. É como se fosse assim, algo tão glorioso chegar perto deles, tirar uma foto. Jesus não precisava de nada disso. Sabe por quê? Porque ele representava o melhor de Deus aqui na terra. E esse melhor atraía as pessoas. Você quer o melhor de Deus na tua vida? Você precisa se achegar a Jesus. Ele é a palavra. Ele é a semente que vai sendo lançada no teu coração a cada dia. A obra que Deus começou na tua vida, ele ainda está trabalhando. Então não desanima não. Deixa eu ler o texto. Disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, primeiro solo, solo duro, que era pisado, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa com a semente, você pode ter certeza disso. Outra caiu sobre a pedra, sobre o lugar pedregoso, né? E tendo crescido, olha, ainda conseguiu crescer, secou, porque não tinha umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Mateus vai dizer que produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Muito bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu vou pular para o versículo 11. Jesus está agora explicando para os discípulos a parábola. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que caiu à beira do caminho são os que ouviram, preste bem atenção, ouviram. Vem a seguir quem? O diabo, o inimigo das nossas almas, e arrebata-lhes do coração a palavra. Para não suceder que crendo sejam salvos. Olha, querido, nunca se pregou tanto a palavra de Deus como nós, nesses tempos que nós vivemos. Nunca foi tão fácil pregar a palavra de Deus nesse tempo que nós vivemos. Versículo 13: aqui caiu sobre a pedra. São os que ouvindo a palavra, a receberam com alegria, vibraram, glória a Deus, aleluia, que bom. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Isso é sério, gente, está falando do meu coração e do teu coração e de muitas pessoas que estão aí fora precisando ouvir a palavra. A que caiu em espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Peça ao Espírito de Deus para ministrar no teu coração, além de tudo que Ele já começou a fazer nessa manhã. Pai, a tua palavra é rica, ela tem uma riqueza que está acima de qualquer entendimento, Senhor. Mas nós precisamos do teu Santo Espírito para trazer compreensão e para absorvermos essa palavra, e que essa semente lançada nessa manhã possa cair em terra boa, em cada coração que está aqui, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, eu sou terra, eu sou um tipo de solo, e como eu vou reagir ouvindo a palavra faz toda a diferença. Então, o lugar da semeadura, eu preciso conhecer meu coração. Eu não tenho, queridos, olha, como conhecer o coração do meu próximo. Eu vou falar um pouco disso também. Mas eu tenho que aprender a conhecer meu coração. O que é? Que tipo de terra a semente está caindo aqui? Como é que está o meu coração? Eu conheço pessoas que entram num culto desse, sai um grupo super abençoado, super feliz, e sai um que diz assim: não fez diferença nenhuma na minha vida, mas a semente foi lançada, e você ouviu a palavra. O que está acontecendo com o teu coração? Você não pode simplesmente jogar para Deus a responsabilidade de que não está acontecendo nada na tua vida, porque não tem nada a ver com Ele, tem a ver com o teu coração e com a tua atitude e com a tua resposta ao que Deus está semeando na tua vida. Meu papel como cristão, como servo, discípulo de Jesus, eu também tenho que aprender a semear. Queridos, nós fomos educados a entrar dentro de igreja para receber. Deixa eu te falar uma coisa: você só recebe porque Deus quer dar através da tua vida. Você não pode encher seu cálice, transbordar o seu cálice e transbordar em cima de si mesmo só. A bênção que Deus derrama na tua vida, com as sementes lançadas na tua vida, Ele quer que você saia semeando por onde você for. Eu estou, por exemplo, andando de Uber, até eu comprar meu outro carro. Essa semana eu conto várias histórias, não vou contar aqui para vocês não, só abençoando o motorista de Uber. Você acha que eu perco tempo? Faço uma viagem daqui para Salvador. Até quando o pastor Edmo me leva no Uber dele, a gente vai trocando coisas só de Deus. Quando a gente chega no local, é verdade ou não é, pastor? A gente já está tudo assim, ó. Essa semana eu peguei um desviado, falando comigo como se fosse um crente. Falei: esse cara é crente. Aí falei do meu netinho que nasceu pequenininho, obrigado pelas orações, o Rafael está bem, foi tomar vacina hoje, está mamando, e os avós estão corujando. Aí o rapaz, eu fui falar, olha, não fui ver logo meu neto, porque eu estava com cheiro de rua, eu fui ontem, fui hoje. Aí ele: não, é isso mesmo, você não pode fazer isso não, criança assim. Eu falei: que engraçado. Ele começou a falar: não, porque as coisas de Deus são assim mesmo. Eu falei: esse cara é crente. No meio da conversa ele disse assim: a minha filha, minha esposa teve catapora na gravidez, possibilidade de afetar o bebê, né? E a minha mulher é muito crente. Eu disse para ela: você que é muito crente, você está com pouca fé? que a nossa filha pode nascer bem. Eu digo, esse cara é crente mesmo. Então, acho que ele é até mais crente que a mulher dele, né? Eu disse para ela, eu, que estou desviado. Eu digo, vocês acham que eu perdi a chance? Eu falei, cara, você acha que eu entrei nesse Uber por acaso? Querido, o que, que você está fazendo com as sementes que Deus tem lançado no teu coração, que tem gerado fruto, que tem gerado transformação, que tem gerado mudança? Você tem que sair e semear no coração dos outros. Para de viver para si mesmo. Às vezes eu fico olhando o crente, só olha para o seu umbigo mesmo, só pensa em você, só pensa nos filhos, só pensa na sua casa, na sua prosperidade. Para de pensar em você. Quando você começar a pensar em semear no coração dos outros, você vai ver quanto que Deus vai te abençoar. O salmista diz, olha só que lindo, eu acho que todos nós já vivemos momentos assim. Salmo 126, lindo, vou ler rapidamente para vocês. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que salmo lindo! Que salmo lindo! Lugar da semeadura. Quem disse que semeadura é fácil? Não existe semeadura fácil. Você paga um preço. Quantas pessoas que a gente ora, 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 anos. Eu estou orando por pessoas há anos. Eu lanço a semente, quando eu vejo caiu no solo pedregoso, eu lanço de novo. Você pensa que eu fico parado? Pensa que eu desisto? Não desisto não, porque nessa um dia eu creio que esse solo pode estar bom para receber a semente. Eu agradeço a Deus por pessoas que nunca desistiram da minha vida. Você deve agradecer a Deus por todos aqueles que têm semeado no teu coração. Pessoas que choraram por ti, pessoas que oram por ti. Pessoas que pegam o telefone e dizem assim, irmão, lembrei de você hoje, eu até orei por você. Dê glória a Deus pela vida dessas pessoas. Deus usando pessoas para semear na tua vida. E Deus usa quem Ele quer. E às vezes a semente vem exatamente naquele momento que eu estou percebendo que ela caiu e o meu coração está duro. A gente tem que semear a palavra, queridos. Você não pode só ler a Bíblia e vir para a igreja. Você não pode só ir para o GC, para o encontro das mulheres, para o retiro. Você não pode. Você tem que parar de viver nesse gueto evangélico. Você tem que viver para estar cheio do Espírito Santo, para você ser um semeador. Eu sei que alguns vão ser aqueles que vão colher. Talvez você não vá colher. Talvez alguém venha e colha onde você semeou. Não importa. O que importa é que todos nós temos um papel de semear. E alguns de nós vamos colher. Isso não é maravilhoso? Eu amo essa parábola. Mas ontem eu viajei nessa parábola. Segundo lugar. Eu tenho que trabalhar a terra, gente. Gente, eu tenho que trabalhar, vou voltar à mesma coisa. Eu tenho que trabalhar o meu coração. Eu tenho que entender o momento que as pessoas também estão vivendo. A pessoa está em luto, gente. que você faz com uma família que está em luto? Você manda levantar a cabeça e dar um sorriso? Infelizmente, alguns de nós somos até cruéis, porque julgamos que a pessoa tem que ter um certo comportamento diante da minha visão de espiritualidade. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos, coloque isso na sua cabeça. Não existe uma fórmula da parte de Deus que é igual para todo mundo. Eu não creio disso, porque nós somos únicos. Nós fomos feitos de forma muito especial. Ninguém é igual a você. Não tem filhos iguais. E quem é pai e mãe e que tem mais de um filho sabe disso. Você pode dar o mesmo tipo de comida, o mesmo tipo de educação, você pode dar tudo que você deu para o primeiro, para o segundo, vai sair diferente. E Deus nos trata amorosamente, de forma pessoal, específica, íntima. Isso me faz especial. Trabalha, deixa Deus trabalhar no teu coração. Se caiu, se a semente cai num lugar que você percebe que você não está bem. Olha, o diabo é especialista em roubar semente. Sabia? Ele vem com as falsas fake news. Isso é que é fake news. É quando ele diz que você está na tua luta porque Deus se esqueceu de você. Você quer ouvir a voz do diabo? Ele vem sempre para contrapor o que Deus fala. Se Deus diz assim, eu te amo, o diabo diz assim, só por enquanto. Já já ele esquece de ti. E eu conheço pessoas que já entraram aqui nessa igreja quebradas, se sentindo abandonadas por Deus. E Deus usou quem estava aqui na frente para dizer: eu te trouxe aqui hoje porque eu e dei uma palavra de revelação para o que a pessoa estava vivendo. Eu já contei aqui uma vez, uma moça entrou aqui e ela estava sendo visitada por um grupo de uma seita, que eu prefiro não dizer o nome. E estavam colocando na cabeça dela que Jesus não era Deus. Já contei isso aqui, vou estar encaixando aqui. Ela veio para o culto e ela disse para Deus: Deus, me ajuda, por favor. Eu vou para o culto hoje. Fala comigo, tira essa dúvida. Jesus é Deus ou ele não é Deus? E o pregador daquela noite pregou em Êxodos, quando o Senhor diz: eu sou. E o pregador foi para o Novo Testamento, quando Jesus diz: eu sou. Ela veio em lágrimas para frente e disse assim: Deus ouviu o meu clamor. Então o diabo é muito sujo, ele vai botar coisas na tua cabeça para distorcer a palavra de Deus. Por isso que você tem que trabalhar no teu coração. Você não pode deixar simplesmente sair de um culto como se fosse a coisa mais normal do mundo, não. Eu fico vendo quantas bênçãos essa igreja tem recebido através de mensagens, de estudos. Eu, como pastor, tenho sido profundamente abençoado através de outros pregadores que sobem aqui, do mais novo até o mais antigo, porque eu estou trabalhando no meu coração. Eu quero ver transformação na minha vida. Lembre-se que todos esses aqui ouvirão. Não é suficiente você ouvir. Você tem que deixar Deus trabalhar na tua terra, na terra do teu coração. Não dá para você acordar e dizer assim: hoje eu não sou mais crente, não acredito mais nesse Deus. Como é que alguém pode estar na casa de Deus, depois de lá abandonar o evangelho e ir para lugares onde os espíritos malignos se manifestam? Você inclusive tem que examinar teu coração para saber se você já nasceu de novo. Porque se não nasceu de novo, já era, não vai ter nenhuma semente que possa penetrar no teu coração, porque você não nasceu de novo. A semente passa assim, ó, a ave vem, ó, fácil. Então, nessa manhã, não é só frequentar IBVA, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. A semente só vai gerar frutos em coração que nasceram para Deus e de Deus. Tem que ter um discipulado intencional. Nós como pastores, mas vocês como servos de Deus, todos nós acompanhamos sempre alguém que está precisando, não é? Você precisa acompanhar essa pessoa em oração para você perceber o que está acontecendo na vida dela. Olha o que ele diz: alguns estão só simplesmente ouviram, mas estão sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os prazeres. Você tem que entender e orar especificamente por essas pessoas, exatamente aonde elas estão precisando. Isso é um discipulado intencional. E muitas vezes, nós vamos fazer simplesmente que nem um bom samaritano, nós vamos praticar uma boa ação, e depois nós não vamos saber do resultado final. Eu não preciso ter o resultado final, mas uma coisa eu sei. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu posso deitar e dormir, mas o meu Deus não dorme. Eu posso viver momentos de treva, mas o meu Deus é luz. Eu posso viver com a opressão de Satanás, mas eu sei que o meu Deus já venceu todo principado, toda potestade, e já venceu Satanás com seu sacrifício na cruz. O que está acontecendo com a minha vida, com o meu coração, com as coisas que eu tenho ouvido de Deus? Está na hora de crescer, gente. Está na hora de deixar a semente gerar frutos. Aí os frutos vêm, queridos. Quando a semente cai em terra boa, se prepara, porque os frutos vêm. Eu fiquei impressionado com a vigília. Quem estava na vigília? Gente, de verdade, vocês não ouviram o testemunho da Tatiana. Meu Deus do céu. Uma semente foi lançada no coração dela numa vigília. De desafio para ela fazer alguma coisa no seu local onde ela morava. Que pena que não está gravado. Vocês vão ficar só curiosos. Vocês vão procurar depois, Tatiana, que fica aqui no OC, né? Que coisa maravilhosa. Gente, eu fiquei assim, ó. Ela deu frutos. 30 por 1, 60 por 1. Eu acho que já está 1000 por 1. Sabe por quê? Porque ela ouviu e ela deixou a semente penetrar na vida dela. O que é que você está fazendo com tudo que Deus tem semeado na tua vida? Você que está no seu trabalho, na sua casa. O que que você está fazendo? Não seja só ouvinte da palavra. Você tem que ser praticante. Que só ouvinte não é o suficiente. Eu sei que outros vão colher. Esse rapaz aí que estava o desviado, eu disse para ele: você sabe que eu oro? Eu oro porque eu creio num Deus que responde às orações. E eu disse para ele: vou orar por você hoje. O outro que me deixou aqui na porta da igreja disse: senhora mesmo, pastor, por mim. Aproveita a hora para eu ter um emprego. Digo, vou orar. E eu digo, eu entrei aqui no seu carro, não é por acaso não. Então a pessoa, e tem uns que não querem ligar o ar-condicionado, né? Aí eu vou contando as histórias, aí eles querem ouvir, aí eles fecham o vidro e ligam o ar-condicionado. Eu não faço isso com essa intenção, claro. Mas eu achei engraçado que quando eles começam a ouvir, eles querem realmente. Para terminar, deixa eu ler 1 Coríntios, capítulo 3. Olha só, gente. Paulo, falando dessa proposta. Acho que é aqui, peraí. Sim. Aí tá uma briga lá naquela igreja, uma briga que Jesus tem misericórdia. Aí diz o versículo 3, a conversa aqui é meio pesada, viu? Paulo está dizendo, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, isso é lugar para a igreja, gente? Ter isso? Não é assim que sois, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou do pastor Marcos, eu sou do pastor Beto. E olha que tem mesmo. Eu de Apolo, e não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é PCH? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isto conforme o Senhor concedeu. O que nós somos, queridos, é pura graça de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado, você, querido, é pura graça de Deus. Eu plantei. Ó, eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega, são, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios sois vós. Vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos cantar, mas enquanto nós estivermos cantando, eu quero fazer um apelo para a semente que está sendo lançada no teu coração, e você olhar agora para, feche seus olhos, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Talvez você esteja ali naquela condição de estar sufocado. Talvez você esteja naquela condição que o diabo veio e roubou aquela semente do teu coração. E Deus está te dizendo nessa manhã que Ele quer que você receba a semente da palavra no teu coração. E deixe gerar vida e transformação.